Contados os votos, é tempo de fazer contas ao próximo governo. Em Belém, Marcelo ouve os partidos. Em São Bento, Costa passa a pasta a Montenegro e o novo primeiro-ministro já terá um esboço do novo executivo quando estiver com o presidente da República. À esquerda, ainda há quem sonhe com uma nova geringonça. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 133 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar a uma segunda-feira. Não é comum gravarmos tão cedo na semana, mas de qualquer forma apanhamos aqui as audições praticamente a meio. O Presidente da República recebe hoje o Presidente do Chega e, entretanto, já se está, de certa forma, a configurar aquilo que será o novo governo liderado por Luís Montenegro.
Olá, bom dia. Espero que esteja tudo bem. Estamos a gravar hoje, segunda-feira de manhã, logo cedo. Sim, agora estamos todos à espera disto. Hoje já do Chega é o que vai ser hoje, mas só na quarta-feira. Já estão a ver, até já vi as imagens dos votos a serem contados. Portanto, só quarta-feira, dia 20, é com o Luís Montenegro e a partir dali, julgo que todos apontam para que possa haver uma tomada de posse do governo para final de março, início de abril, depois da abertura da sessão legislativa. O que tem sido até agora é, de facto, isto de receber os partidos quando há dois problemas aqui nestas audiências. Marcelo pode receber e pode chamar os partidos quando bem lhe aprouver. Isso é primeiro, é um dado claro. Só que, primeiro, não sabemos ainda os resultados. Não sabemos dia 20. E segundo, há logo ali um erro palmatório, a meu ver, que é as coligações acabam a partir do momento em que são conhecidos os resultados eleitorais. Portanto, não fazia nenhum sentido uma audiência com a AD, mas sim com o PSD e com o CDS. Porque agora o CDS tem dois deputados. Quem é que me garante que vai ficar sempre ao lado do PSD? Não garanta ninguém. Aliás, ninguém
É um grupo
perguntou isso a
parlamentar
ninguém.
como qualquer outro, não é?
Sim, portanto, são dois. Até um dia podem fazer outra parceria com quem bem entender, até com o PS. Já fizeram no passado, em 1979. Portanto, não era caso novo. Por isso, eu julgo que isso aqui há um erro. Não critico a questão do. Até porque, aliás, o Rui Tavares disse bem. Que o Presidente da República até podia ouvir duas vezes uma segunda ronda. Eu acho que não vai fazer sentido se as coisas correrem como se parece, apesar de ainda faltarem os deputados pela imigração. Mas este fator é um fator aqui importante, porquê? Porque agora a grande dúvida que ocorre depois disto é como é que é o governo Luís Montenegro. Já vi não sei quantos cenários, já vi não sei quantos jornais a fazerem capas com ministros e pseudo-ministros, e que alguns todos a dizerem que não foram convidados, como é sabido, ele julgue-se, pelo que é já sabido, Luís Montenegro, acho que ainda não convidou ninguém, pelo menos até domingo. E depois vimos um cenário de ontem, não sei se ouviram, que foi de Luís Marques Mendes levantar, portanto, a hipótese deste próximo governo ter dois ministros da Iniciativa Liberal. E
Exatamente.
a mim ocorreram duas perguntas. Primeiro, quem são os grandes quadros conhecidos que a Iniciativa Liberal tem para meter como deputados? Desculpem, como governantes.
Para serem ministeriáveis, não é?
Para ser ministeriável, tem o Rui Rocha, tem o Ricardo Rodrigues Saraiva, tem o Bernardo Blanco, depois pode haver outros quadros, com certeza que há muitos quadros superiores que votaram na Iniciativa Liberal, merecem todo o meu respeito por isso. Agora, do próprio partido, quem é? Quem há para lá para meter? Segunda pergunta, segunda dúvida. Depois de, se for verdade este cenário levantado por Luís Marques Mendes, que é uma pessoa bem informada junto de Montenegro, se houver dois ministros de Iniciativa Liberal, maior é a humilhação para 1 milhão e 100 mil portugueses que votaram no Chega. Porque se querem fazer com a Iniciativa Liberal, coisa que, como é sabido, não tem condições para passar um governo sem o apoio ou a abstenção do Chega,
Faz
é uma
pouca
humilhação.
diferença, não é?
Eu já falei disso na semana passada,
Claro.
expliquei qual era a estratégia do próprio André Ventura, que eu acho que está a fazer bastante bem. Agora, depois não venham, é no dia em que possa ocorrer uma queda deste governo de Luís Montenegro. Não venho ao PSD falar em coligações negativas entre o PS e o PSD, desculpem, entre o PS e o Chega, porque não há motivos para isso. Do PS, com certeza, todos nós já sabemos que o PS faz cair o governo quando bem tiver oportunidade para isso e quando sentir que estará forte para ganhar uma eleição. E a esquerda estará ao lado dele, ao lado de Pedro Nuno Santos. Do lado do Chega, é que não venham dizer depois que a culpa é do Chega, porque o Chega até se humilhou, aliás, André Ventura até falou da palavra humilhação na entrevista que deu à CMTV. Epá, portanto, se ele está a dar todas as condições e se não querem, querem manter, bater o pé, mantendo aquela promessa que o não é não, e acho que é também uma promessa que tem que ser vista, mas uma coisa é meter elementos do Chega no governo, outra é falar com ele, outra
Isso
é
pode
fazer
ser
algum acordo.
Oh, Rui, isso pode ser compensado com uma eventual viabilização de um vice-presidente do Chega na Assembleia da República?
Isso é curto por um motivo. O Chega tem 50 deputados, não é por aí. Acho que é assim, acho que seria ridículo o PSD até obstaculizar essa pretensão do Chega. Mas não acho que seja um acordo que comece por ter um vice-presidente da Assembleia da República, porque o papel não é, de facto, muito relevante e há vários vice-presidentes, não há só um.
Claro.
Portanto, acho que alguma coisa teria que passar, sim, por um acordo quase escrito, ou então mesmo se tem dois ministros da Iniciativa Liberal, aliás, o André Ventura disse isso, tem que ver quase a comparação dos resultados, porque se a Iniciativa Liberal teve dois e tem oito deputados, o Chega teve cinco. Tinha que ter seis deputados, tinha que ter seis vezes mais deputados do que tem a Iniciativa Liberal. Tinha que ter, se um tem dois, tinha que ter 12 ministros no governo, não é? Foram de
Rui,
facto.
já do lado da outra solução, que é a do CDS poder integrar o governo, possivelmente com dois ministros, Luís Marcos Mendes também falou dessa possibilidade, aí já vês mais possibilidades de existir quadros
Acho que
competentes
é
para
possível.
essa
Sim, acho que é possível, acho que é
figura.
possível. Primeiro porque foi a coligação feita para as urnas e, portanto, não enganou ninguém, foi isso que
Claro.
venderam aos portugueses. Segundo, acho que o CDS tem pessoas capazes para serem ministros ou secretários de Estado, o que entenderem, mais conhecidos, do conhecimento das pessoas. E também quero chamar a atenção do governo, de uma coisa, é que no governo, este é o primeiro governo do PSD, e, portanto, não há nenhuma justificação para poder governar mal, a não ser a questão da instabilidade, mas, portanto, apresentar políticas, não tem desculpa para não governar bem. É que é o PSD que chega pela primeira vez ao governo sem um país em crise financeira ou em bancarrota. Repare-se, Aníbal Cavaco Silva chegou em 85 depois de uma intervenção do FMI. Depois ganhou a maioria absoluta em 87 e 80, e 91 e continuou a governar. Depois foi Durão Barroso, como se lembram, Durão Barroso falava-se da tanga.
De tanga, o país
O país
de tanga.
estava de tanga. A seguir veio Pedro Passos Coelho e o país estava na bancarrota. Portanto, é a primeira vez que o PSD chega ao governo com todas as condições financeiras, sem crise e com os cofres cheios. Não há nenhuma desculpa para não poder fazer as políticas que quer fazer, porque há dinheiro para o fazer. Portanto, ainda mais margem tem para agradar uma série de segmentos eleitorais a quem se pode agradar porque estavam em perda, digamos assim, os polícias, os professores, a parte da saúde. Há muito dinheiro para se poder chegar a algum acordo com alguns destes segmentos eleitorais. Com os reformados e pensionistas, como bem te lembras, foi sempre a tentativa de reconciliação dita na campanha eleitoral com o Luís Montenegro. Portanto, há dinheiro para esta gente toda. A verdade é que não há tudo no total, não é? Não se vai agradar totalmente a todas estas pretensões. Mas vai haver dinheiro para chegar a alguns segmentos eleitorais, nomeadamente a tal reconciliação dos pensionistas e reformados, que é algo que o PSD precisa porque era um segmento fraco. Agora, repara nisto. Tiveste isto tudo, tiveste também o PS, por um lado, que já se percebeu que Pedro Nuno Santos agora está no seu caminho. Este é o PS de Pedro Nuno Santos, já não é António Costa. António Costa acabou. Portanto, não tem que prestar contas mais, a partir de agora é o caminho traçado por Pedro Nuno Santos. Depois temos a esquerda, que está livre a sonhar à mesma como a geringonça e a acreditar ainda que pode haver um resultado neste círculo da imigração que desse a volta à circunstância. Depois temos o Bloco de Esquerda a convocar a esquerda
A querer
para se
federar as esquerdas, não
sentar à mesa. É uma coisa curiosa, que é o Livre, não, desculpem, o Bloco de Esquerda não é o principal partido da esquerda. Portanto, o PS adere a uma coisa lançada por um partido mais pequeno. E por último, tivemos Paulo Raimundo, que era o único líder, aliás, eu chamei a atenção disso no outro dia, na televisão, na CNN, porque acho que quem nos ouve já passou por muitas eleições. E quando há eleições, o que é curioso é que geralmente há sempre ganhadores e perdedores. E habitualmente, depois das eleições, aparecem sempre mudanças. Não quer dizer que sejam diretas, mas posteriormente acontece alguma coisa. Repara bem, o PCP mudou de líder, Jerónimo de Sousa, e veio Paulo Raimundo. A Iniciativa Liberal mudou de líder, não quer dizer que tenha perdido, pelo contrário, até cresceu. Mas vai mudando, as coisas vão acontecendo e vão mudando. Para esta é a primeira eleição, também me lembro, que não há nenhuma mudança em nenhum líder. Porque os que poderiam ser perdedores, Pedro Nuno Santos está no seu caminho, ninguém o vai questionar. Paulo Raimundo era o outro que podia ter perdido, porque os outros todos ficaram na mesma ou cresceram. Ora bem, Paulo Raimundo, o que é que se passa? Paulo Raimundo aparece com aquela questão da moção de rejeição ao governo, quando nem sabe o que é o governo, nem sabe quem são os ministros, e já está. E porquê? Porque, como é óbvio, é uma prova de vida do próprio Paulo Raimundo, que não teve resultados brilhantes. E, portanto, todos nós já sabemos que o Comitê Central do PCP tem uma maneira de agir um bocadinho como se vivesse no regime da Coreia do Norte. É tudo no mistério. Isto é, se bem se lembram, e eu bem me lembro que estou a gravar em Sesimbra, segunda de manhã, bem me lembro que quando Jerónimo de Sousa saiu, saiu num sábado, às 9h30, 10 da noite, e ainda me lembro que tive que vir de Sesimbra para depois ir comentar a saída do Jerónimo nessa noite, ainda entrei no jornal da meia-noite. E, portanto, escolhem os seus timings, são completamente os timings do Comitê Central do PCP, não é dos mídia. Mas Paulo Raimundo ficou, fez uma moção de rejeição. O que é que eu quero dizer? É que a esquerda ainda sonha com esta geringonça, enquanto o Pedro Nuno Santos não quer ir para o governo, já o disse. E há estes cenários todos em que o governo pode ter condições para continuar a tocar dinheiro. E temos aqui uma solução de laboratório aqui nesta semana. Qual foi a solução de laboratório? Até me parece-me um político mais, às vezes até mais com bom senso e racional do que os políticos do continente. Foi o governo dos Açores. Como sabem, que podia ser um laboratório para o que seria passado. E o que é que aconteceu nos Açores? José Manuel Dulgueira apresentou, portanto, o seu governo e contou com a abstenção do Chega, da Iniciativa Liberal e do PAN. E depois o que é que disse José Manuel Dulgueira? Disse, claramente, mas na intervenção que fez para as televisões, que conversou com os disponíveis, isto é a expressão do José Manuel Dulgueira, está aqui
Certo.
escrito à minha frente. Bolieiro conversou com os disponíveis para assegurar a estabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, abstiveram-se Chega, Iniciativa Liberal e PAN. Significa que o José Manuel Bolieiro, do PSD e com o apoio do CDS, falou com o Chega. No continente não falam com o Chega. E, portanto, se calhar bastaria a tal abstenção para, de facto, o governo poder passar. Não é a questão do orçamento. O orçamento depois vai ter que contar com o apoio. Claro, do Chega. Não sei se isso será possível. E para isso tinha que se estabelecer um acordo, ser um acordo difícil, para que isso pudesse acontecer no continente. Ora bem, nos Açores, já foi dada aqui quase a lição, neste laboratório político que estava a transformar os Açores, que foi importante até para a vitória do Luís Montenegro, depois foi a vitória que lá aconteceu, que deu, de facto, outra confiança, deu outro momento, até fez crescer um pouco o PSD. E, portanto, nós vemos neste momento José Manuel Bolieiro a chegar-se à frente com um cenário quase impossível aqui em Lisboa. Porque ninguém quer falar com o Chega quando o Chega tem 1 milhão e 100 mil votos. Portanto, é muito curioso acompanhar o que se vai passar agora nos Açores, mas este pontapé de saída, digamos assim, contou com o Chega, com a abstenção do Chega. Agora aqui não se fala com o Chega. E eu acho que o PSD, sinceramente, está a correr mal.
Muito bem, e no final da semana passada tivemos a apresentação de lucros da Caixa Geral de Depósitos referentes a 2023, quase 1.300 milhões de euros, com Paulo Macedo a cumprir aqui a sua tarefa à frente do Banco Público.
Olha, vou dar aqui só uma nota que me esqueci há pouco, por causa dos ministros. E depois passo ao Paulo Macedo, porque tem a ver, porque não sei
Certo,
se viram,
exato, há aí uma ligação.
na sexta-feira foi anunciado como um possível ministro das Finanças. Depois ele, na apresentação dos resultados da Caixa, disse logo que nem tinha sido convidado e que a sua prioridade era continuar à frente da Caixa. Ora bem, coisa que eu vos posso dizer sobre ministros. Com certeza que a maior parte dos jornais que fizeram totobolas sobre ministros puseram uma série de nomes que são próximos de Luís Montenegro. Portanto, alguns virão acertar sempre. Portanto, Miguel Pinto Luz, António Leitão Amaro, a Margarida Balseiro Lopes, aqueles senhores do Óscar Afonso, João Vali Azevedo, aliás, um nome fabuloso, para poder estar numa pasta do Governo ou de Economia, João Vali Azevedo, acho que vai ser memes a toda a semana. E portanto, o Paulo Macedo era um nome, para mim, é um nome excepcional. Teve um resultado da Caixa, o que está a acontecer desde que ele é o líder da Caixa, acho que é magnífico para todos os portugueses, porque a Caixa Geral de Depósitos é dos portugueses. E, portanto, estar com estes resultados não significa que é uma ave de rapina, pelo contrário, está a devolver todo o apoio que o Estado deu a uma série de bancos e, portanto, e à própria Caixa Geral de Depósitos. Portanto, acho que é um resultado sensacional. Aquilo que eu posso dizer sobre o governo. E sobre algo a sair do governo é simples. É que eu acho que há uma pessoa que estará na linha da frente para um destes cargos, que é o Paulo Rangel, que vai ser o comissário europeu ou depois das eleições europeias, ou ministro dos Negócios Estrangeiros. É aquilo que me parece, este é aquilo que me parece um dado mais certo. Todos os outros, já vi totobolas com mulheres, com homens, etc. Tenho a certeza que o Hugo Soares terá um papel também importante no governo, porque é o braço direito de Luís Montenegro, é uma pessoa da sua total confiança. Depois tudo o resto vai acontecer. Julgo, por exemplo, tem sido falado de Leitão Amar para a economia, espero que não. Desejo que não. Desejo que não, porque não tem competência para isso, ao contrário do que acham no PSD. E,
Devia-se ter falado de
portanto,
Pedro Reis, não é, Rui?
Pedro Reis, sim, Pedro Reis foi um amigo pessoal dele, portanto, não, mas acho que o Pedro Reis, em termos de dinâmica e de ligação com os empresários, etc., seria muito melhor isso, comparando um com o outro, dá 10-0 o Pedro Reis ou António Leitão. Mas isso só são as minhas opiniões. Mas outros poderão achar o contrário. Agora, queria te dizer, portanto, que estes resultados são muito importantes. E antes disso, que há, de facto, eu até me esqueci de te dizer que é a questão, que foi manchete do Expresso, do Chega poder estar no. Tu perguntaste há pouco sobre a vice-presidência da Assembleia da República, mas é a questão da presença do Chega no Conselho de Estado.
No Conselho de Estado,
Claro,
exatamente.
não quer dizer que seja uma coisa também excepcional, mas é uma quase certeza que decorre do forte resultado eleitoral. Portanto, não passa pela cabeça de ninguém agora dizer que não pode ir para o Conselho de Estado porque ele chega. E isso é outra coisa que eu acho, como veremos em breve, se Marcelo Rebelo de Sousa bater o pé ou se houver algum protesto, sinceramente, acho que nós vivemos numa democracia e, portanto, se numa democracia não aceitam o Chega, então mais vale, se calhar, ilegalizá-lo. Não podem fazer nada, como estão a tentar fazer com a AfD na Alemanha. Porque assim não dá. Quem representa 1 milhão e 100 mil portugueses há que merecer respeito e, portanto, tem um lugar natural no Conselho de Estado. Portanto, sobre a volta da Caixa, acho que são resultados extraordinários. Acho que o Paulo Macedo pode ser aquilo que bem quiser, seja um grande presidente da Caixa, como um grande ministro, seja das Finanças. Ele já esteve no governo, muita gente já não se recorda. Esteve no governo no tempo de Passos Coelho. Depois dirigiu a Autoridade Tributária, portanto, tem completamente currículo, sapiência para poder ser o que quiser, num governo ou noutra coisa qualquer.
Passamos então para as denúncias contra
Ah,
Boaventura de Sousa Santos.
isto
Foi
é uma
conhecido
daquelas
este ano
coisas que,
passado ao
para mim,
relatório da Universidade de Coimbra, da
sim,
Comissão
aquilo é uma das
Independente.
coisas que, não sei se lembras, aquilo que surgiu com alguma força quando foi este caso, depois de repente as vacas sagradas da esquerda calaram-se todas. Eu nunca ouvi o Francisco Louçã, que era um grande companheiro de Ruth, do Boaventura Sousa Santos, a doutora Ana Drago, nunca os vi criticar o Boaventura Sousa Santos. Gostava que abrissem a boca sobre o Boaventura Sousa Santos e se, de facto, se sentem ainda bem em artigos que escreveram em conjunto com o Boaventura Sousa Santos, aparições públicas e, portanto, eu gosto muito destas vacas sagradas, que depois cheira a hipocrisia a léguas e, portanto, nestes momentos, depois que é importante criticar, faz de conta que não sabiam nada de quem era o Boaventura Sousa Santos. Ora bem, Boaventura Sousa Santos, face às acusações, às acusações sobre alegados crimes de assédios sexuais e tal, hoje podemos quase dizer, baseando nas notícias dos jornais, que ele não era um professor académico, era um porco. E, portanto, julgo que era tempo, de facto, das pessoas que se tiveram ao lado do Boaventura Sousa Santos tomassem partido em vez de o tentar reabilitar ou passar uma página em branco sobre como se nada tivesse acontecido. E, portanto, julgo que o Boaventura Sousa Santos e as práticas que foram. Durante este fim de semana saíram várias notícias com várias práticas ordinárias da parte do Boaventura Sousa Santos. E era o que me faltava agora estar aqui a branquear o comportamento que deve ser sempre criticado pela sociedade.
Rui, passamos para o plano internacional e aparentemente para um plano para afastar Rishi Sunak da liderança do
Como tu
britânico.
te lembras, o Sunak ocupou o lugar desde aquela
Da
Boris
Liz
Johnson,
Truss.
Liz Truss, etc. Quer dizer, foi um líder que até agora nunca teve descanso. As pessoas não gostam muito dele dentro do próprio partido, que é uma coisa curiosa. Não quer dizer que nas sondagens em Inglaterra que os ingleses o ponham em melhor posição do que o líder trabalhista Keir Starmer. Mas o que é verdade é que é de quase 3 em 3 meses aparece uma crise qualquer do Partido Conservador a pedir para ele se ir embora e para aparecer uma nova cara. Neste momento, esse nome era a líder é a porta-voz no Parlamento, a Penny Mordaunt, quer dizer que já teve para ser candidata contra a Liz Truss e foi candidata e foi derrotada. Mas chega uma altura que nós praticamente temos uma vitória anunciada dos trabalhistas, tal é a instabilidade interna, porque depois é assim, porque quando vais a votos, é como cá em Portugal, tens garantia, as pessoas, ao fim e ao cabo, sobretudo empresários, etc., querem estabilidade. Portanto, quando tu tens um partido em completa instabilidade, em polvorosa a tempo inteiro, como é que querem passar os valores de estabilidade, seja na Inglaterra, seja em outro ponto qualquer? Como é que querem passar os valores da estabilidade para darem confiança aos eleitores que podem confiar neles? Isso é impossível. Portanto, com estes zigue-zagues do Sunak, mas também com estas querelas completas e todas, quase 3 em 3 meses, há uma luta para tirar Sunak do poder, fica muito difícil ao Labour conseguir manter um poder que já mantém há muitos anos, e, portanto, será mais fácil aos trabalhistas voltarem ao poder depois de Tony Blair.
Já na China, Xi Jinping prepara-se aqui para uma batalha naval.
O Xi Jinping teve duas ações. Nós falámos um bocadinho só por alto, não tivemos muito tempo. Tivemos o Congresso do Partido Comunista Chinês, onde já há um primeiro sinal mesmo de uma autocracia, de uma ditadura total. Porquê? Porque é permitido ao líder chinês, quase não há uma separação entre o presidente do partido e o primeiro-ministro, que geralmente é sempre escolhido pelo partido, mas ali ainda vai, peço desculpa, como se fosse quase um boneco. Que o próprio primeiro-ministro chinês, portanto, pode ser completamente interrompido na sua ação por Xi Jinping. Este foi o primeiro ato. O segundo ato foi: a China não está a crescer como queriam, e, portanto, uma das prioridades para o Partido Comunista Chinês, peço desculpa, é o crescimento económico que tinha estado a derrapar. Por último, é a questão, de facto, do Xi Jinping ter pedido ao exército para se preparar para uma guerra naval. Para uma guerra naval, isto tem a ver com, portanto, o quê? Todo ali aquele mar passa perto da China, portanto, tem a ver com Taiwan, como é óbvio, tem a ver com toda essa influência ali na parte, tem uma série de ligações com o Japão, etc., etc., que tem vários territórios também já em litígio. E agora, sobretudo, tem esta questão de Taiwan, que continua a ser uma ameaça para o equilíbrio das forças no mundo, que será tão grave como uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia foi. Haver um ataque de Taiwan por parte da China é, de facto, pôr os dois grandes poderes, China e Estados Unidos, em completo conflito. Isso, de facto, é um sinal de algum perigo para o mundo.
Entretanto, Trump continua com as declarações polémicas e desta vez até fala de banhos de sangue nos Estados Unidos.
Uma coisa curiosa é a seguinte: o Trump, na semana passada, eu há muito tempo pedi, como para quem nos ouve, que no dia em que Donald Trump for presidente dos Estados Unidos, como eu acho que vai acontecer, que a guerra na Ucrânia vai acabar, é bem ou mal, ou por amizade com Putin, ou porque deixa de haver dinheiro, subsídios e de apoios dos Estados Unidos à Ucrânia. E por isso, na semana passada, o líder da Hungria, Viktor Orbán, esteve com Donald Trump numa casa própria do ex-presidente dos Estados Unidos, e foi o próprio Orbán que diz aquilo que eu digo há algum tempo, que é com Trump acaba-se a guerra. Portanto, tem quase essa visão que, bem ou mal, as coisas vão acabar. Depois, o que é que tem acontecido? Nós hoje já sabemos que vamos ter um combate entre Joe Biden e Donald Trump. Donald Trump tem puxado pelos insultos e os ataques, e este fim de semana, de facto, disse que se não ganhar as eleições há uma guerra civil, e que acaba a democracia na América. Depois os seus assessores tentaram dizer que aquilo tinha a ver com a questão da indústria automóvel, e por isso acho que vai ser assim. Não sei se é um perigo, acho que é o estilo Donald Trump. Não estou a ver que haja uma guerra civil nos Estados Unidos, nem que acabe a democracia nos Estados Unidos, mas é o estilo Donald Trump, e vamos assistir a isto até ao final das eleições. Portanto, até novembro deste ano, vamos ver como é que vai ser.
E Viktor Orbán sublinha aquilo que já referiste relativamente à guerra da Ucrânia. Provavelmente acaba a guerra, mas porque não há mais dinheiro destinado a Zelensky.
Exato. Olha, dois temas de mídia muito rápidos, já vi que temos só 10 minutos. Portanto, uma coisa curiosa, que é até uma das coisas que representa sempre alguma independência da informação, são as agências noticiosas, como nós temos a Lusa, como a Espanha a EFE, como a França a France Presse, etc. Ora, o Javier Milei, na Argentina, decidiu acabar com a Telam, que é a maior agência de notícias da América Latina. e a segunda mais importante em língua espanhola, a seguir à Talef, que eu já falei. Porquê? Porque a agência de notícias não está com ele e está contra ele, tem publicado notícias contra o Milei. Então ele toca de acabar com a Telam. Portanto, é um lado de práticas ditatoriais que eu acho que não são aquelas que devem seguir-se. Por último, queria dar só uma palavra à greve dos jornalistas, dizer uma coisa que disse na CNN na quinta-feira passada. Eu desejo que haja o máximo de jornais, o máximo de televisões, o máximo de rádios, é importante para a nossa democracia e para a nossa liberdade. E, sobretudo, que haja o cuidado, no futuro sempre, de mesclar os jovens, porque eu também fui jovem quando fui estagiário, eu entrei com 25 anos no jornal pela primeira vez, mas quem ajudou muito a minha carreira foram os cabelos brancos na redação. Foi a Helena Mensurado, foi o José Teles, que eram jornalistas mais velhos e categorizados já com 60 anos. A Helena até mais. E foi ela que me ensinou a fazer notícias, porque um jovem, quando sai das universidades, para quem não sabe isto, eu vou dizer, não está habilitado a ser jornalista. Tem uma série de noções, falou com jornalistas, tem uma série de casos práticos até que pode ter aplicado, pode ter passado por experiências até profissionais de estágio, mas para fazer notícia, quem
Até
nos
ir para o
ensina
terreno, não há
é
hipótese.
quem nos ensina a ser jornalistas é a tarimba, é o dia a dia, não é nas universidades que aprende. Depois há pessoas que se podem destacar mais em intervenções, em artigos até de jornais que haja nas universidades. Mas a tarimba é que faz um jornalista e foi ali que eu aprendi, não foi nada na Universidade Católica. Queria dizer isto.
Muito bem,
Sugestões.
vamos às sugestões.
É mais rápido, temos pouco tempo, mas olha, sugestões. Uma série que se estreia hoje, a segunda temporada, eu gostei imenso da primeira temporada, até porque conheço o personagem, que é o Wisting, é no canal AMC. Isto é o Wisting, é um polícia criado pá, em norueguês, pelo Jorn Lierhorst. Eu já li os livros todos dele, editado cá. Eu gosto de policiais, como sabem. Aliás, vou recomendar um policial que tenho que ler cá em Sesimbra. E, portanto, isto é a segunda temporada, que também a primeira tinha dado no. Mas eu acho que o Wisting já está até na Netflix, para quem quiser espreitar. É um grande policial. Os livros do Jorn Lierhorst são muito bons e, portanto, estreia-se hoje no AMC, a segunda temporada, às 10 da noite. Os três livros que eu vos recomendo. Olha, como estou a passar do Wisting, um livro que eu tinha cá, ainda não tinha lido, Policial, Os Pecados dos Nossos Pais, da Asa Larsson, que tem vários livros editados em Portugal. Este é da Planeta, que é uma escritora sueca de policiais. Este ganhou o prémio de melhor policial sueco e é espetacular. Depois dois, é o segundo, eu adorei, A Pediatra, da Andrea Del Fuego, tem aqui como destaque. E, portanto, Os Malaquias, que é um livro também da Andrea Del Fuego, brasileira, que recomendo muito. E por último, isto que eu considero uma obra-prima, aliás, este autor é uma das histórias mais curiosas da literatura mundial. Chama-se John Williams. Publicou quatro livros. Um não li, três são geniais. Que é o Augustus, que foi o último a ser publicado em Portugal, que é Cartas do Imperador Augusto. É o Stoner, que é considerado uma obra-prima. E este, que é o Butcher's Crossing, que é passado no Oeste, na Matança de Búfalos. E é absolutamente genial este livro, e portanto que eu recomendo, do John Williams, da Don Quixote, e procurem os outros dois, o Stoner e o Augusto, são livros, são obras-primas, por um autor que ninguém conheceu durante 30 anos, até que depois o Julian Barnes, até o Bret Easton Ellis também o conheceram, e pronto, tornou-se um fenómeno, e portanto recomendo muito John Williams, comprem os livros dele. Pergunta da
Muito bem.
semana.
Vamos fechar com a pergunta da semana.
A pergunta da semana é só uma pergunta de gozo, é perguntar-me se tenho a certeza de quem venceu as eleições na Rússia, porque já dizem que esta foi a maior vitória de sempre, e por isso todo não há surpresa nenhuma. Mas qual é a pergunta? Porque é que eu quero só planear e pensar nisto? Há muita gente ainda que, com esta questão do Navalny, que é uma pessoa que merece todo o respeito e que morreu prisioneiro deste regime, mas há uma coisa que se tem que esclarecer às pessoas que não sabem nada da história da Rússia. Quando falam em democracia, quem falar em democracia é um asno. É impossível a Rússia ser governada em democracia, por um motivo. São vários fusos horários. O país é um país que, mesmo tivesse, a primeira vez que tivesse uma tentação democrática, olha, bom exemplo foi a do Gorbachev, que tentou fazer aquilo, rapidamente é ultrapassada e é preciso um czar. A Rússia, os russos, querem líderes fortes. Uma coisa é contestar uma autoridade de um homem só que se prolonga durante 20 anos. Isso é outra coisa. Mas a autoridade, o líder russo tem que ser um líder forte, porque é muito difícil governar a Rússia, tem muitas fronteiras e, por isso, essa é a verdade. Todos nós somos amantes da democracia, mas se há um país onde é difícil haver democracia, até pelo próprio território, é a Rússia. E por isso, quando se fala em democracia, todos nós, é uma bela utopia, mas que é irrealizável na Rússia.
A verdade é que na Rússia ninguém vai estar à espera dos votos de imigrantes para fechar
Também.
a contagem. Obrigado, Rui. Voltamos para a próxima
Bom fim
semana.
de semana.
Fechamos assim o
Uma boa
Maquiavel
semana.
para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.